O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Esta semana falamos de comportamentos, mas também vamos falar de histórias.
É verdade.
Até da voz.
É, até da voz. Grandes histórias e de boas vozes. E de silêncio, também de pausas, de falar e de comunicar estando calado. E também de preocupações, não é? De preocupações, se estarmos preocupados e falarmos connosco próprio e desabafarmos. É bom ou não? Mas antes disso, como dizias no princípio, vamos falar sobre grandes histórias. E disto, o perigo de uma boa história. Será que é perigosa ou não? Uma história surpreendente. Vou contar-vos o que se passou entre o Manel e a Maria, que, parafraseando Roberto Musil na obra O Homem Sem Qualidades, ao contrário do que se esperava, não vêm. Mas por que não vêm? E já agora, quem são o Manel e a Maria? E vir onde? Mesmo sem nada sabermos, o interesse instala-se. As histórias são perigosas. Contar histórias é uma das práticas mais eficazes para convencer as pessoas. O ser humano é essencialmente um contador de histórias, defende o investigador americano Walter Fisher, que mostra como as histórias, em palavras e naquilo que fazemos, são mais poderosas na nossa modulação, na modulação do que nós vamos fazendo, do que a racionalidade. Um PowerPoint tem 5 pontos, um motivo de fundo, uma catrefada de números a justificar o que fazer e uma conclusão. Uma história é diferente, tem emoções, motivos e personagens. Há ação e há consequências. Há os bons, os maus e os assim-assim. E há a identificação e a simpatia com este ou aquele personagem. Envolvemos-nos e quanto mais mergulhamos na história, mais as coisas nos parecem possíveis, verdadeiras. Quando ouvimos histórias, que não precisam de ser anunciadas como tal, são apenas narrativas com princípio, meio e fim, as pessoas tendem a baixar a guarda e a deixarem-se ir, e daí a tirar uma conclusão. Uma história é uma promessa que corta a direito, que nos oferece um entendimento claro no meio de muita desordem de desentendimento. E prende as pessoas. Numa história não pensamos à partida que nos vão enganar. Mas é preciso ter cuidado. A investigação das neurociências sugere que as histórias são a forma mais eficaz, não só para conseguir mudar aquilo que uma pessoa pensa, mas também para a enganar. E é esta a história de hoje. Uma história sobre histórias, como diria o outro, grande história.
Era uma vez...
E já está, e está aí o interesse, não é?
Exatamente. E aí vamos nós.
E aí vamos
seja o Manuel ou a Maria, ou seja outra história qualquer. E realmente tem essa capacidade inerente de nos prender a atenção logo.
Prende a atenção, é.
Mas...
corta na ambiguidade, não é? E traz toda a emoção, toda a sequência, dá um sentido, de facto, e capta muito. E os bons comunicadores, seja nas organizações, nos mídias, na rádio, em família, na vida social, têm de facto essa capacidade que desenvolveram por intuição ou porque planearam.
De resto, faz parte da raça humana, como tinhas feito referência também.
E de facto, é agora...
Mas não nos deixes desviar do essencial também, não é?
Claro, exatamente, não nos vejo, porque uma boa história é boa, uma grande história toca a todos, mas temos que ter cuidado ao ex-libris das grandes histórias, que é aquilo que os portugueses dizem que é a grande tanga. Convence todos e mais alguns, mas é perigosa, claro.
Portanto, atenção à próxima história que contares, para o beneficiar mais do que prejudicar, obviamente.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Tínhamos prometido que falávamos da voz esta semana, não é?
Da voz, exatamente. Vamos falar do que é que a voz diz, além daquilo que está a dizer.
Pois, porque às vezes é uma trabalheira, diz bem mais do que aquilo que nós queremos.
Sim, e tu sabes isso bem.
É, não são só os olhos, não é?
Sabes isso bem, mas deixa-me agora falar um bocadinho. Agora é a minha voz. Há assuntos que só falando, face a face, mas às vezes até ao telefone, mas é preciso falar. Porquê? A resposta curta é por causa da voz. A voz diz mais do que o que diz. O som da voz ajuda a comunicar melhor, ajuda a expressar melhor o que pensamos sobre este ou aquele assunto. Referem em artigo na Harvard Business Review Juliana Schroeder e Nicholas Epley, das Universidades da Califórnia e de Chicago. Estes investigadores realizaram experiências sobre contratação de profissionais e alertam para o facto de qualquer um poder estar em desvantagem na organização de trabalho, mesmo sendo trabalhador e competente. Os superiores podem não reparar nele. Por exemplo, num concurso para um novo projeto bem interessante, apesar de você ser o melhor candidato, o seu currículo pode não vir ao de cima, pode não se destacar entre os dos outros, que, referem os investigadores, apresentaram material áudio e de vídeo. Na observação levada a cabo por Schroeder e Epley, 162 avaliadores de candidatos a lugares profissionais manifestaram uma preferência estatisticamente significativa por candidatos que tinham ouvido em gravação áudio ou visto em vídeo, isto face àqueles de quem tinham tido apenas material escrito. Os candidatos em áudio ou vídeo foram tidos como mais racionais, mais inteligentes e positivos. Entre o áudio e o vídeo não houve uma diferença. Foi também testada uma mesma candidatura por escrito e em gravação áudio, e o resultado foi o mesmo. Os avaliadores preferem quem ouve a voz. Já sabe, quer convencer? Leve a voz para a conversa. O poder da presença física é conhecido, as expressões, os gestos, os movimentos. Este estudo, no entanto, refere que a voz, por si só, possivelmente pelo tom, pelo ritmo, timbre, pausas, acentuação, etc., a voz pode fazer a diferença, seja ao vivo, seja num telefonema ou na rádio.
E agora, tome muita atenção. De repente, pronto, ficamos focados naquilo que vai ser dito a seguir. A voz tem esta força, para o lado bom e para o lado mau.
Exatamente.
Mas também o resto da linguagem, ela não vai sozinha, não é?
Claro,
a não ser que estejamos ao telefone. Pronto,
certo. Todo o contexto. Mas ao telefone, e esta investigação é interessante, também está incluída. De facto, fala nisso, e isso é muito recente, porque nós vivemos hoje em dia, de facto, num ambiente de telefone, de telemóveis, onde às vezes não se fala assim tanto, comunica-se muito, mas não se fala assim tanto, mas todos nós, de facto, passamos por aquela situação. Temos que falar. E a voz é isso, a voz é outra, é a pessoa que está connosco, é aquela presença, aquela ligação, não é? E além dessa ligação, o ouvir a voz de alguém que nos está, olha, falando do tema que estávamos aqui a falar ontem, a contar uma boa história, isso sugere capacidade de entendimento, capacidade de decisão. É? Capacidade, olha, uma boa voz sugere capacidade de liderança.
É? Aliás, há um filme muito engraçado que é aquele do Discurso do Rei.
Discurso do Rei,
que
exatamente.
É exatamente isso, que é o rei a ter que treinar, coitado,
claro.
não tinha propriamente a ver com isso,
precisamente.
Para conseguir motivar
tudo
e passar um discurso. Enfim.
É verdade. E já agora sobre voz, sabes que as senhoras preferem os homens de voz grossa.
Ora, ainda bem.
Parece que isso está demonstrado, a relevância estatística. Agora, porquê? Enfim, há muitas justificações. Uma delas é muito interessante, porque parece que há alguma correlação com o sistema imunitário mais forte. Portanto, lá está, tem a ver com a capacidade de gerar descendentes. Agora, o que tem sentido numa perspectiva familiar, não é? E de espécie. É curioso.
Só tenho que ver porque é que me constipo às vezes tanto. Verdade.
É isso. Até amanhã, então, Carlos.
Até amanhã.
O novo normal. Na Renascença, de segunda a sexta, às 17h45.
Ontem falámos sobre a voz e falámos sobre a importância de comunicar e a importância que pode ter uma voz. Hoje, curiosamente, quase que vais dizer tudo ao contrário.
Exatamente.
Não é bem, mas é quase.
Exatamente. É outro estudo, outra investigação, que vai falar sobre o nós estarmos a comunicar cada vez mais, mas de facto utilizarmos a voz cada vez menos. Cada vez menos. E onde é que isso nos pode levar? Não sei se já repararam, mas muito boa gente, pura e simplesmente, não atende os telefones. Comunicar é mesmo mensagens, SMS, e-mails, Facebook, etc.
Michael Corvalis, psicólogo e linguista de renome mundial, diz que talvez acabemos por perder a capacidade de falar. Este investigador neozelandês refere que a fala foi um primeiro exemplo de miniaturização na comunicação. Outro exemplo é o telemóvel. A miniaturização é a chave do sucesso. Em certa medida, diz Corvalis, a vantagem que os seres humanos tinham em relação aos neandertais, que gesticulavam mais do que falavam, foi o sistema miniatura voz-linguagem, um sistema muito eficiente, capaz de libertar as mãos para o fabrico de utensílios vários, de habitações, de armas, etc. Hoje em dia vemos toda a gente a gesticular nos seus dispositivos miniaturizados, conclui Corvalis. E talvez deixemos de falar. Face ao poder da voz, que esta semana já aqui abordámos, são comentários bem interessantes. Mais interessantes ainda se considerarmos que a comunicação puramente mental está a ter avanços muito reveladores. A eficácia da mediação tecnológica parece estabelecida. Não se consegue, ainda, gerar sistematicamente comunicação cérebro a cérebro. Mas consegue-se cérebro-máquina-cérebro. A comunicação cérebro-humano-máquina parece estar resolvida. Por exemplo, a empresa portuguesa Techver tem tido sucesso no desenvolvimento de drones comandados pelo pensamento. Por outro lado, diz-se que há línguas que estão a emudecer, o português entre elas. Está a comer e a pular sílabas e sons. É um problema, diz-se geralmente, um problema. Um eletricista. O fechamento das sílabas e a compactação de palavras é um movimento importante no falar do português. E isto a juntar às mensagens dos telemóveis e ao e-mail. A ambição da língua portuguesa, escreveu José Carlos Fernandes no Observador, é poder ser falada sem necessidade de abrir a boca.
Comunicar mais e falar menos. Portanto, estás a seguir a ideia, não estás a seguir mais.
Exato. O que é uma oportunidade para a voz, também, quando como falávamos...
Os silêncios fazem parte.
Exatamente, como falávamos aqui ontem. Agora, para haver silêncio tem que haver palavra, não é? A palavra vem primeiro, o silêncio surge depois. E a mediação, o texto, as mensagens, os emojis, etc, etc, tudo isso, de facto, minimiza a presença da voz.
Não, e este caso, a língua portuguesa é também muito interessante, porque nós realmente fechamos mais, não é? Enquanto os brasileiros também abrem muito.
Abrem muito, exatamente.
Nós fechamos cada vez mais e comemos mais sílabas.
Exato, comemos mais sílabas, fechamos.
Por isso também é mais difícil aprender o nosso português e compreender.
Exatamente. Às vezes, e nós na... No sistema de ensino e no ensino superior e tudo, temos cada vez mais estudantes, de facto, estrangeiros. Estes últimos anos são pulos absolutamente notáveis. E eles, muitos, fazem um esforço para aprender português, não é? E às vezes querem aprender, fazem tantas perguntas que eu digo, não se preocupem, porque o português nem os portugueses percebem.
O novo normal. Como a ciência nos ajuda a ser positivos.
Hoje o Novo Normal é para todos aqueles que podem ser muito interessantes no seu grupo de amigos, mas às vezes parece que é melhor ser interessado do que interessante.
Às vezes queixamos que o ambiente é pouco simpático, é pouco envolvente e isso incomoda-nos, não é? Mas será que nós podemos tornar também esse ambiente mais simpático, mais envolvente? Aliás, podemos ganhar duas vezes, porque se nós próprios construirmos desenvolver uma maior simpatia, vamos tornar também mais influentes, não é? E talvez a questão às vezes seja como é que uma pessoa é mais eficaz, sendo interessante ou interessando-se. As pessoas, as mais das vezes, e quando podem, diz-se, não saem das organizações onde trabalham, mas sim saem de relações de liderança e trabalho em grupo de que não gostam. Um estudo sobre o assunto mostrou que metade dos profissionais nos Estados Unidos que se demitiam apontavam o mesmo motivo, não serem ouvidos. Não sentiam simpatia e acabavam por ir-se embora. Mas pode fazer-se mais por se ter um ambiente mais simpático, por exemplo. Não veja as conversas como uma competição em que um ganha e o outro perde. Converse tentando descobrir coisas simpáticas sobre o outro.
Isto torna-o interessado e agradável para quem fala consigo. Faça perguntas que mostrem interesse sobre o que o outro pensa e sobre o que o outro faz. Refere Mark Golson na obra Just Listen, Discover the Secret of Getting Through to Absolutely Anyone. Em português quer dizer, reparem, ouve apenas e descobre o segredo de nos entendermos absolutamente com toda a gente. Interessar-me-nos e dizer algo que o outro goste. Ele reage bem, envolve-se mais e aí, diz Golston, é o momento de você ficar calado e ouvir mais e com atenção. Depois, pergunta alguma coisa com base no que ouviu. Não esqueça, ouvir é simpático, mas fingir que ouve é antipático. O truque não é ser interessante, é ser interessado. Não fale muito. E quando falar, faça primeiro perguntas sobre o que ambos ouviram. Segundo, por palavras suas, vá resumindo o que disse a pessoa com quem você está, algo do género. Ah, então foi assim e assim. E além disso, e o outro vai dizer, é isso mesmo. E isso é simpático. E terceiro, quando puder, peça um conselho. Diga, por exemplo, então talvez me possas dar um conselho, ajudar aqui e ali. Em geral, as pessoas gostam de dar conselhos. O segredo é ouvir e interessar-se. Quem está consigo vai gostar de estar consigo. E você vai poder contar com ele e com um ambiente mais simpático.
Dos muitos e bons conselhos que dás, baseados nas investigações, e também acho que era só este, realmente, quando puder peço um conselho. Portanto, é o que eu vou fazer. Então, e agora? agora vamos daqui para onde?
É verdade, tudo isto é...
já soubeu pôr em prática.
É muito pragmático, mas é muito simpático e facilita muito a relação entre as pessoas, o relacionamento e o entendimento. O poder, de facto, e é essencialmente o que aqui estamos a falar, o poder de ouvir, hoje em dia, é do mais poderoso que há. E o ouvir, de facto, é primeiro saber estar calado e depois não deixar apenas passar o tempo, estar mesmo focado naquilo que o outro está a dizer e o que tu dizes, ter a ver com o que o outro disse. Isso pode, de facto, fazer melhorias muito grandes no relacionamento entre as pessoas e num ambiente simpático. Porque, eu não sei se é por defeito ou não, mas e todos nós fazemos isso, em princípio, um comportamento interessante, uma coisa bem dita, bem pensada, é interessante. Mas o mais interessante é tu seres interessado, não é? Isso é que de facto...
E relacionar-te com aquilo que está a ser dito.
É o mais útil em termos de grupal e de atividade profissional e de atividade...
É mais uma vez criar os laços e empatia, não é?
E empatia. E o saber ouvir, o estar disponível para, e de facto relacionarmos, responder ao que o outro está mesmo a dizer, é muito, muito interessante. Mas atenção, isto vale a pena praticar mesmo, porque se treinamos apenas só e depois cá vou eu, agora tenho que ouvir, e depois finges que ouço, sai o tiro pela culatra.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
E terminamos com preocupações, não é?
Com preocupações, é isso. Hoje vamos falar sobre estar preocupado. Não se pode dizer se é bom ou mau. Se podemos escolher, é preferível não estar, não é?
De uma maneira geral.
Exato. Mas de vez em quando estamos, não é? E o que é que podemos fazer? Por exemplo, o desabafar, o deitar cá para fora. Isso é bom ou mau, adianta ou não adianta? É sobre isso que vamos falar um bocadinho. Se por vezes é importante saber estar calado, como esta semana já aqui falámos, noutras alturas é aconselhável falar. Desabafa, não estejas assim, calado e fechado, diz por vezes, mesmo sabendo o que se passa. E adianta? Pode adiantar, porque desabafar, dizer que estamos preocupados, que nos sentimos mal, falar sobre o assunto, geralmente não nos faz ficar pior. Mas é preciso fazer as coisas bem feitas. E aí... Não ser exaustivo é importante. Sentimos-nos mal, estamos estressados, algo deprimidos, e a pensar sobre o assunto em demasia não é bom. Mas falar sobre ele é positivo, diz Alex Korb da Universidade da Califórnia, na obra Espiral Ascendente. Falamos, desabafamos e o nosso cérebro, diz Korb, constata que estamos a tratar dos nossos problemas, aumentando a atividade no córtex pré-frontal e diminuindo-a na amígdala, a zona do cérebro importante na regulação das emoções. Psicologicamente, isto é melhor do que não fazer nada. No entanto, atenção, é preciso ter cuidado com o exagero e o pessimismo. Mas descrever a nós mesmos,
ou alguém, o que se passa connosco ajuda de facto a sentirmos melhor. Korb, na obra que citámos há pouco, descreve uma experiência em que se via caras de pessoas emocionadas. Em cada um dos participantes, registava-se, quando visionava uma fotografia, uma reação da amígdala. Mas quando lhes foi pedido para descrever essa emoção, a reação da amígdala diminuía. Ou seja, o falar sobre as emoções ajudava a baixar o impacto emocional. Umas poucas palavras às vezes parecem ser o suficiente. Identificada a emoção, a sua relevância diminui. Desabafe, como por vezes se diz, deita cá para fora. E de alguma maneira, é isso mesmo. Sai de dentro de nós exteriorizado, colocado cá fora. Fica mais fora e menos lá dentro. E além disso, estamos preocupados e o cérebro constata que estamos a querer resolver o assunto.
Fico um bocadinho com a ideia de, em relação ao desabafar, que é, bem, mal não faz, não é?
Mal não faz, pois. Aí o risco é o excesso, não é?
Sim, para depois não sermos choramiguinhas, para não estar sempre a queixar. Sim, enfim.
Exatamente, e estamos a pisar, a cismar naquilo e a incomodar os outros, etc, etc. Mas, no início, a capacidade de nós descrevermos, de contarmos, de exteriorizarmos, de alguém testemunhar aquilo, é positivo. É positivo, de facto. Mas temos que ter esse cuidado com o pessimismo, com as tantas, eu não consigo sair daquela Exatamente. Espiral, daquele círculo vicioso, não é? E também com incomodar os outros pelo exagero. Mas fechar tudo, não dizer, talvez seja pior ainda, não é? Portanto, o ditado, o deita cá para fora, isso tem de facto um sentido. Porque ao dizer, ao dar um nome, ao descrever, de alguma maneira ganhamos uma medida de controlo, de influência sobre o que está a passar. Nomeámo-lo e ao dar um nome, nós estamos de alguma maneira por cima, como se costuma dizer.
E o nosso cérebro começa logo a trabalhar de uma maneira mais positiva.
Exatamente. E o cérebro responde bem porque estamos a tomar conta e as coisas estão a ter um dono, estão a ter um caminho.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença. A par com o mundo.